conversas nos estúdios. Vamos agora conversar com o presidente da Associação dos Doentes de Junta Médica em Portugal. Senhor Gabriel Chimuco, bom dia, bem-vindo ao Radar Eclésia.
Muito bom dia e muito obrigado por esta oportunidade.
Vamos lá ver aqui o seu microfone, será que está certo? Acho que sim. Pois,
né? Pois, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por esta oportunidade.
Pois, e hoje nós vamos aqui abordar um assunto sensível. Digo sensível porque temos todos conhecimento de que houve um anúncio, isso em junho deste ano, sobre o encerramento da junta médica em Portugal.
Certamente, há um despacho do Ministério da Saúde.
Exato.
Que visa o encerramento da junta em Portugal.
Uhum.
E naturalmente nós como associação estamos preocupadíssimos mesmo. Uhum. Primeiro porque a saúde vem consagrada na nossa Constituição e vem plasmado no despacho de que o gabinete da senhora ministra exarou, tanto que o direito à saúde no artigo 77 é inalienável. Portanto, nós temos direito à saúde e os doentes que são evacuados daqui do país. Para o exterior, uhum, são doentes que não têm, não há possibilidade de resolução aqui.
Uhum.
E é este o grande problema.
Ok, mas também o que foi dito na altura, o que se justificou com o encerramento da junta, que se prevê a partir de dezembro. O anúncio saiu, o despacho é de junho, mas o encerramento de facto acontece em dezembro, é isso, não é?
Com certeza, mas nós estamos a falar de doentes crónicos, doentes.
Exato.
Que...
Mas o que foi dito, eu dizia, é que estava tudo justificado pelo fortalecimento da capacidade médica interna aqui no nosso país. Ou seja, com a construção de infraestruturas hospitalares que eventualmente estejam capazes de dar cobertura a algumas situações de saúde que são atendidas pela Junta Médica em Portugal. E inclusive também falou-se que outros pacientes teriam sido ou vão beneficiar de tratamento na África do Sul, ou seja, por meio de acordos de cooperação com a África do Sul.
Com certeza. Nós compreendemos que houve realmente um grande esforço da parte do governo em termos de infraestrutura hospitalar. Houve realmente um grande investimento. Eu estou cá, cheguei há bem pouco tempo e consigo, a olho nu, encontrar alguns, como o Centro de Hematologia que foi construído, o Hospital Dom Alexandre, que está também agora.
O Complexo Hospitalar.
Exatamente. Mas... ainda falta muito para chegarmos lá. Eu estou a falar de pessoas que têm patologias complexas, que são doenças crónicas, foram evacuados para Portugal e que ainda mesmo assim não se consegue resolver o problema aqui. Vamos lá ver. Um doente oncológico que está a ser, que já esteve, por exemplo, está em Portugal e que foi transferido neste momento para o Champalimau, que é um hospital de referência na Europa, está a ser tratado lá, não tem como fazer com que este doente regresse. Portanto, seria um retrocesso enorme para essa pessoa. Era colocar em risco a sua própria vida. Estou a falar da questão dos transplantados renais. Os transplantados renais ainda não temos como resolver este problema aqui. Primeiro porque não temos um centro de recolha de órgãos, não temos infraestrutura preparada para a transplantação ainda, apesar de ter sido aprovada há bem pouco tempo, acho que em 2019 foi, uhum, foi aprovada a lei do transplante, mas ainda estamos longe da realização do transplante. Portanto, obriga a uma série de pressupostos que têm de ser resolvidos. Uhum. Estou a falar, por exemplo, da questão laboratorial. Um doente transplantado precisa de ser acompanhado e ver como é que são os teus tecidos, como é que estão a funcionar os tecidos em relação ao rim. Portanto, nós não temos esse laboratório aqui, não temos pessoas especializadas para tratar disso. Depois temos a questão medicamentosa, que é um outro problema. Vamos imaginar que somos aqui 4 ou 5 pessoas transplantadas. A medicação difere de pessoa para pessoa. E mesmo em Portugal, os doentes transplantados são obrigados a fazer análises periódicas e depois o médico decide qual é a medicação. E essa medicação é hospitalar.
Ou seja, independente de terem o mesmo problema de saúde, a medicação nunca é a mesma, porque vai sempre depender de paciente para paciente, organismo de cada um.
Com certeza. E depois há a questão da periodicidade. Uhum. Há a questão de que essa medicação pode ser alterada de 4 em 4 meses, uhum, ou de 3 em 3 meses, conforme a evolução do próprio paciente.
Uma situação que a Angola não está em condições
Ainda não estamos em condições de resolver esta questão. E eu quero aqui frisar o seguinte: nós temos doentes que foram transplantados o ano passado, por exemplo, que estão a fazer consultas mensais e que estão a ser pressionados para virem para Angola. Temos doentes que foram transplantados há coisa de 4, 5 meses e estão a ser forçados a virem para aqui.
Qual a consequência que pode advir desta medida?
Não tem como. O indivíduo que vem para aqui transplantado acaba ou perde a vida ou volta a fazer hemodiálise. Ainda nesse fórum do renal, nós temos a questão dos doentes que têm as paratiroides aumentadas, as glândulas da paratiroide, que são glândulas que estão alojadas no pescoço. Uhum. Temos, por exemplo, vou falar de alguns exemplos, que é uma jovem que tem 20 anos que saiu daqui evacuada porque nós ainda não fazemos cirurgia das paratiroides. A jovem está lá, a comissão que é de inspeção do Ministério da Saúde, a forçar, a obrigar a jovem a vir para aqui.
Neste momento há lá uma comissão da inspeção da saúde.
Neste momento há uma comissão do Ministério da Saúde, aliás, aqui apelamos à senhora Ministra da Saúde, doutora Silvia Tucco, que veja essas situações pontuais. Temos uma jovem que fez um transplante da córnea, neste momento, estão-lhe a retirar os pontos. A jovem quase não via, estão a retirar os pontos pontualmente, portanto, isso só em dezembro é que ela poderá estar liberada. Ainda assim, a comissão está a forçar a jovem de 19 anos a voltar para Angola. Isso não se faz, não é humano. Portanto, são essas questões que nós apelamos, e estou aqui exatamente para isso, para apelar ao Ministério da Saúde, ao Presidente da Junta Nacional de Saúde, que se faça alguma coisa em relação a essas pessoas com estas patologias. Uhum. E depois, há aqui um outro quesito. Houve o ano, há 2 ou 3 anos, já houve um problema deste género em que se pretendia encerrar a junta e não se encerrou. Mas, entretanto, os doentes transplantados foram obrigados a periodicamente a virem para Angola, de 3 em 3 meses, ou conforme as consultas, e regressarem a Lisboa. Que é o meu caso, por exemplo, eu estou cá, tenho 3 meses sem consulta, estou cá. O que quer dizer que daqui a uns dias tenho que voltar, portanto, em outubro, finais de outubro, tenho que voltar para Lisboa. A pergunta é: como é que ficam esses casos dessas pessoas que vão e vêm? Qual é o protocolo? Portanto, não há um esclarecimento em relação aos doentes transplantados. Qual será a posição do governo em relação a esta situação? Porque, de outra forma, eu sou funcionário público. O que nós ganhamos não chega nem sequer para comprar um bilhete de passagem.
Ou seja, o governo não garante que ao fim deste tempo vai custear a passagem para que regresse para o tratamento.
Não há garantias. Uhum.
Mas há ali uma garantia sobre tratamento na África do Sul. Qual o critério que está a ser usado? Todos? Alguns? O que é que a associação tem conhecimento relativamente a esta transferência?
Certo. Vamos lá ver. Eu já estive na África do Sul, eu sei como que as coisas funcionam na África do Sul. E estive lá de saúde, sou um doente antigo de junta. O que é que acontece na África do Sul? Primeiro, nós não temos protocolos firmados com hospitais públicos na África do Sul. Segundo, na África do Sul há a questão da xenofobia. Nos hospitais públicos não temos hipóteses. Isso é viral, que não é possível fazermos tratamento nos hospitais públicos. Nos hospitais privados, obrigam, de imediato, tem que fazer o pagamento. Sem pagamento não se faz tratamento. Nós temos doentes que foram para a África do Sul e já não estão cá entre nós. Conheço, podia citar nomes, portanto, não estão cá entre nós.
Por causa desta política.
Uhum. Exatamente. A África do Sul, neste momento, não, nós temos duas crianças, neste momento, duas ou três crianças em Lisboa. Uma que faz transfusão sanguínea todos os meses 3 a 4 balões de sangue, uma menina de 13, 14 anos. Todos os meses tem que fazer transfusão de sangue. Esta menina está sempre pressionada a sair de Lisboa para a África do Sul. Mas mesmo assim, não há ainda garantias, quer dizer, a menina tem que vir para Luanda e depois esperar ir para a África do Sul. Tinham prometido que podia fazer esse tratamento na África do Sul. Convém frisar que este, e de acordo com os protocolos que existem da CPLP com os estados da CPLP e Portugal, o tratamento é gratuito em Portugal. O tratamento destas crianças é gratuito. Portanto, a única coisa que o governo tem de assumir é o alojamento. Mesmo eu transplantado, a única coisa que o governo assume é o alojamento.
Algo que não vai acontecer, não está pelo menos garantido que aconteça na África do Sul.
Na África do Sul, por causa da questão financeira, tem acontecido muitas coisas desagradáveis. Portanto, e as pessoas que me estão a ouvir sabem daquilo que eu estou a falar. Portanto, não faz sentido pegar uma pessoa que tem tratamento gratuito, crianças que têm tratamento gratuito em Lisboa, que só precisam de alojamento, e serem transferidas para a África do Sul, num tratamento que é caríssimo, que não paga em Lisboa e vai pagar na África do Sul. Portanto, é disso que estamos a falar. Temos uma criança que tem um ânus fechado, que está quase a ser o procedimento cirúrgico, está 7 anos à espera. Vão pegar nesta criança e mandar para a África do Sul? Eu penso que isso não é justo. Não é justo que se faça uma coisa dessas. Portanto, é disso que estamos a falar.
Uhum.
Portanto, de garantias. Quais são as garantias, de facto, que existem para os doentes irem para a África do Sul?
Sentem que o governo não tem sido muito claro em relação a esta questão sobre as garantias que se dá aos pacientes?
Se reparar os despachos que a senhora ministra, o Ministério da Saúde, deu a conhecer publicamente, a questão aqui é mesmo o encerramento da ajuda, não se quer saber se A ou B. Portanto, a questão é essa. Portanto, o que nós estamos aqui preocupados é a salvaguardar a nossa saúde. Aqui quero frisar o seguinte: os doentes transplantados não custam nada ao Estado, tirando o alojamento. A medicação que um transplantado faz em Portugal, a minha medicação, por exemplo, são 600 euros por mês. Está sob as custas do Estado português, não é o Estado angolano que paga. Eu só preciso de alojamento, praticamente. E esse alojamento está-nos a ser cortado. Portanto, é disso que estamos a falar. Só um exemplo.
Quantos pacientes a associação controla?
Bom, nós temos já alguns pacientes do passado que são na ordem de 150, estão fora do sistema de junta.
Uhum.
E temos os doentes de junta, que são em volta de também 120, 130 doentes por aí. Mas muitos, neste momento, por causa desta comissão, muitos já regressaram e muitos decidiram ficar para não pôr em risco as suas vidas aqui, porque sabem que aqui, se forem evacuados para lá para serem tratados, aqui não é possível resolver o problema. Lá está, há um investimento enorme na saúde em termos de infraestruturas, mas temos que ter calma, temos que olhar primeiro para a formação de especialistas. Nós temos especialistas aqui. Eu, se ficar doente, e é bom dar esse exemplo, eu, se ficar doente aqui, não tenho como salvar aqui, tenho que correr para Portugal novamente.
Já viveu alguma experiência do género?
Já vivi. Eu, há coisa de um ano e 2 anos, eu vim e depois de 2 dias senti-me mal. Tive uma paragem no diafragma, perdi a respiração. Estava a perder a respiração. E daí, no dia seguinte, recorri à junta. A junta mandou-me para o Girassol. A primeira coisa que me disseram do Girassol, do departamento de nefrologia, que tem a ver com a questão do rim,
uhum,
o que é que o senhor está a fazer aqui? Por quê? Porque o hospital não tem laboratório para controlar o rim. Eu não posso fazer biópsia lá, porque não tenho para analisar os meus tecidos. Não tem medicação. Portanto, não tem como.
Ou seja, para um paciente transplantado, Angola não tem condições de atender.
Neste momento, Angola não tem condições para acompanhar um doente transplantado. Não tem mesmo. Aliás, eu estou, sempre que venho, vem sob minha conta em risco. Apesar de ter que obedecer o protocolo do governo, porque eu não quero perder a minha junta, porque eu preciso da junta, não é? Não quero perder, tenho que vir. Então tem que fazer mínimo esforço para não apanhar paludismo, tem que comprar todos os saltox, tudo que é dragão, pôr rede em casa, repelente, para não apanhar paludismo. E mais.
O paciente transplantado, estamos aqui a falar de insuficiência renal, não é? Não pode mesmo apanhar determinadas doenças como o paludismo, que é uma das causas da insuficiência renal.
É uma das causas da insuficiência renal.
E olhando para a nossa realidade, um país endémico.
Não, a questão é a seguinte: nós podemos caminhar para lá para o transplante, mas temos que ir às condições. Agora, imagine, se eu apanhar o paludismo, como é que eu me vou safar? As minhas defesas, aliás, é bom que se frise aqui, os imunossupressores que eu tomo é para baixar as defesas do organismo. Se eu apanho o paludismo e se eu não me apressar, não dar conta da situação, vai-me exatamente logo ao cérebro. Não tenho hipótese, moro logo. É disso que estamos a falar, porque eu já não tenho defesas. Eu só tenho que beber água mineral, tenho que lavar a boca com água mineral. Está a ver os custos. É disso que estamos a falar. E nós não temos água potável nas nossas casas. Estamos a lutar, estamos a ir para lá, mas temos que dar um timing.
A associação tem noção de, eventualmente, qual o número de pacientes que vive assim uma situação crítica de saúde, que realmente não tem qualquer condição para estar aqui em Angola?
Bom, é assim, eu ainda estou cá, porque sou funcionário público, uhum, abrigo da junta, ainda recebo o meu salário, não é verdade? Uhum. Portanto, agora, uma boa parte das pessoas trabalhavam em empresas privadas, já não tem salário, não tem, uhum, como se virar aqui.
Exato.
Então, entre estar aqui e estar lá, convém estar lá, nem que for num quartinho. Muitos doentes ficaram, estão lá, mas
tem
quartinhos que estão a pagar 300 euros. Há um subsídio que o Estado português dá a pessoas de menos de 55 anos, que são mais ou menos 200 euros. É esse dinheiro que eles alugam os quartos. E depois, há lá uma instituição que se chama Santa Casa da Misericórdia, que dá comida a essas pessoas. Porque um indivíduo que já é insuficiente renal crónico, a incapacidade é de 70%. Eu, a minha incapacidade, você está me vendo aqui, parece um indivíduo. Não, a minha incapacidade é de 70%. Então, não tenho como. Uhum. Não tenho como, é um esforço enorme.
Que apelo na condição ou qualidade de presidente da associação gostava de deixar ao governo angolano?
Bom, em princípio é o seguinte, eu gostaria de dizer, apelar ao Ministério da Saúde, à ministra, no sentido de acautelar estas situações que eu acabei de frisar, de pessoas que ainda não podem regressar ao país, que é o caso dos transplantados renais, os casos oncológicos e os casos das crianças na área de hematologia. Portanto, isto era bom acautelar, por um lado. Por outro lado, dizer também, apelar ao Ministério da Saúde, ao Governo, que nós temos que dar tempo ao tempo. Nós temos milhares de pessoas, mais de 5 mil processos que a Junta Nacional tem, de pessoas que tinham o sonho de resolver o seu problema de saúde no exterior do país, porque aqui ainda não se consegue resolver. E viram goradas essa situação. Mais de 5 mil processos de pessoas que não conseguem, quer dizer, perderam esse sonho, que não vão se tratar mesmo. Portanto, e quando a gente diz não se vai tratar, o que é que acontece a seguir? Todos nós sabemos o que é que acontece a seguir. Portanto, é este o apelo que nós fazemos.
Muito obrigada. Aqui o presidente da Associação dos Doentes de Junta em Portugal, Gabriel Chimuco, foi um prazer tê-lo aqui e auguramos então que este apelo possa chegar às entidades competentes e assim encontrar-se uma solução que seja viável tanto para o governo como também para os pacientes.
Muito obrigado.
Até à próxima.